aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Graça e paz, queridos. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado mais uma semana e que essa semana seja uma bênção, seja semana de bênção na sua vida, que você possa realmente se disponibilizar, como assim diz essa música, eu preciso aprender mais de Deus. Quanto mais você aprender do Senhor, quanto mais você se chegar ao Senhor, quanto mais você conhecer ao Senhor, você vai se sentir mais e mais seguro para quaisquer situações da vida. Por isso, o título desta música é Deus Cuida de Mim. Realmente, a Bíblia deixa isso bem claro. E sempre que a gente realmente se disponibiliza a Deus e faz aquilo que Jesus Cristo disse, buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, nós realmente vemos a promessa do Senhor se cumprir, de que todas as coisas nos serão realmente dadas, né? Então nós realmente experimentamos. Eu sou uma prova disso, a minha família é uma prova disso, e isso que é muito bom. Na verdade, não importa muitas vezes o que os outros pensam, deixam de pensar, se os outros acreditam ou não. Claro que a gente sempre quer que as pessoas acreditem, porque a gente não quer a felicidade só pra gente. Mas claro que as pessoas são livres, né? E mesmo se as pessoas não acreditarem, não importa, a gente sabe que é verdade, né? Então, isto nos dá muita alegria, isso nos dá muita força, isso também faz com que o seu testemunho de vida, as suas palavras, a alegria na sua vida do Senhor, manifesta como uma solução, uma forma de esperança para as pessoas que estão tão desesperadas em relação a todas as situações da vida, né? E por isso eu quero chamar a sua atenção para que você lembre bem, realmente o mundo está em desespero, as pessoas estão em desespero, mas você não precisa estar, você pode sim, né? Dizer como o salmista Davi disse no Salmo 91, que o Senhor é meu refúgio, né? Ali é Salmo 46, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, quando nós fazemos do Senhor esse refúgio, quando nós realmente nos achegamos ao Senhor, então a gente realmente sente essa alegria, essa proteção, né, essa segurança só em Jesus Cristo mesmo. Amém? Então, vamos estar finalizando a oração de Ana, né? E daí vamos estar fazendo alguns outros assuntos no decorrer desta semana, tá bom? Que Deus abençoe você, que você possa não só ouvir, né, mas você possa realmente dar ouvidos à voz do Senhor, dar ouvidos à voz do Espírito Santo e pedir que o Senhor realmente esteja cumprindo toda a vontade dEle na sua vida através da revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, amém? Então, Ana fala agora no versículo 5, capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, por exemplo, ela começa declarando ali algo que é verdade, porque é Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Então até aqui é a oração de Ana. E aí no capítulo 6, ela faz essa declaração, do versículo 6 ao versículo 8, ela faz essa declaração do controle que Deus tem. Por um momento na vida nós passamos por dificuldades, por um momento na vida nós passamos por tribulações, por tempos difíceis, mas uma coisa é certa, como diz um dos salmos, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o Senhor é o que tira a vida e o Senhor é quem a dá. Então veja que interessante, eu acho, que primeiro vem aquilo que a gente não quer, vem aquilo que a gente evita, na verdade, que é o que? O Senhor tira a vida, ou seja, em outras palavras, o Senhor mata, né? Mas o que esse versículo tem a nos ensinar espiritualmente? O Senhor tem a dizer para nós através desse versículo que é isto que nós chamamos de vida, né? Essa tentativa, na verdade, de sobreviver em meio a essa, vamos dizer assim agora, pandemia de problemas, situações, dificuldades, seja lá o que for, né? O Senhor, Ele não quer que nós tenhamos esta vida aqui na terra sofrida, né? Que se padece muitas vezes, quando não se conhece a palavra de Deus, Ele não quer que a gente considere isso como vida, porque a verdadeira vida só é mesmo revelada em Jesus Cristo. Por isso é que aqui diz, Ele mata, ou seja, através da palavra de Deus, também a palavra de Deus representa a espada, espada que mata. Mata o quê? Mata aquilo que é mal, aquilo que não é verdadeira vida. E não estamos falando da vida aqui no sentido agora de respirar, de ter saúde física, não é esta vida. É esta vida que o mundo oferece, a vida sem Deus, a vida afastada de Deus. Na verdade, por exemplo, assim como os peixes, por exemplo, eles são provenientes do mar. Inclusive em Gênesis, né, no início, logo ali, no capítulo 1, a Bíblia já deixa claro que Deus deu uma ordem ao mar, que os peixes ali, né, fossem produzidos a partir ali do mar. E aí o que acontece? O peixe nasce no mar e do mar. E a partir daí, se você tira o peixe do mar, o que que acontece? Ele morre. Da mesma forma que viver sem Deus é morte. Então todos aqueles que vivem afastados de Deus, não importa se diz que é crente, se é religioso, se diz que é espiritual, se diz que é cristão, protestante, não importa, não importa. Na verdade, aqueles que vivem fora de Deus, fora da vontade de Deus, aqueles que não receberam a boa semente no coração, numa boa terra, que é o coração, né? Que recebe a palavra e que através da palavra é produzido pelo Espírito Santo fruto, ou seja, as atitudes agora são mudadas, são transformadas. Deus não nos chamou para a gente fingir ser o que nós não somos. E Deus não tem nenhum problema em nós sermos sinceros, aliás, na verdade Ele quer que nós sejamos sinceros. Ele não tem nenhum problema em que a gente declare e confesse o nosso mal, o nosso pecado, a nossa maldade. O que Ele não quer é que a gente cubra a nossa maldade, a nossa ignorância, o nosso pecado, seja lá o que for, né, com a capa falsa da religiosidade. Por isso que hoje é tempo que Deus está chamando você para um conserto com Deus verdadeiramente. Deus está te chamando, por quê? Porque assim como no Apocalipse a gente vê ali quando fala sobre as trombetas, à medida que as trombetas estão sendo tocadas, então pragas acontecem na terra, problemas, dificuldades acontecem na Terra, coisas catastróficas acontecem na Terra, esta trombeta significa o chamado para alerta, né? Porque nós vemos na própria Bíblia que havia os sentinelas, que eram aqueles homens que ficavam nos muros, nas partes mais altas, para que quando eles vissem os inimigos chegando, que viriam para destruir, né, para tomar a terra, ali, se aquele atalaia, né, chamado assim, eles tocavam a trombeta, né, avisando que vinha o mal, e as pessoas não se cuidavam, não se voltavam para Deus, não procuravam proteção, então o sangue daquelas pessoas desobedientes que não deram importância à palavra de Deus estaria sobre as próprias pessoas. Agora, se o atalaia ou o sentinela, vendo que vinha o mal, vinha aqueles que viriam para destruir, né, os povos da terra, e ele não tocasse a trombeta, então o sangue daqueles que morreriam estaria sendo cobrado daquele atalaia, daquele sentinela. Da mesma forma, essas pragas que estão acontecendo, essas epidemias, guerras, terremotos em vários lugares, todas essas situações representam aí o toque da trombeta. Ainda que faça desgraça no mundo e aconteça tanta coisa ruim, mas ainda assim o Senhor está dizendo, ainda há jeito para aqueles que derem ouvidos à palavra de Deus. Esse é o perigo da gente acreditar nas nossas ideias. Esse é o perigo da gente querer viver a vida separado de Deus. Esse é o perigo de a gente desprezar os ensinamentos do Senhor e não pedir o Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque nós, um dia, não teremos desculpas diante de Deus, dizendo, Deus, eu nunca ouvi falar do Senhor. Eu nunca ouvi o chamado do Senhor para a minha vida. Por isso, Jesus Cristo mostrou aquela parábola daquelas 10 virgens, né? Então, elas casariam, e aí 5 eram prudentes, né? 5 estavam ali preparadas com o óleo, o azeite, que representa a presença do Espírito Santo, né, em atividade, né? E ali essas 5 tinham luz para as suas candeias. Antigamente eram usados, não tinha nada elétrico assim, então era usado as candeias a partir do óleo. Por isso que o óleo do Espírito Santo é o Senhor que te ilumina, é o Senhor que ilumina teus caminhos e te dá direção, sabedoria para você não fazer as coisas erradas, não fazer escolhas erradas. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus e verdadeiramente você dá ouvidos à voz do Espírito Santo, o que acontece? Você é guardado, você é livre. Então, aquelas 5 eram prudentes e outras 5 eram loucas. Os dois grupos dormiram, ou seja, tiveram um cansaço normal, natural, dormiram. No entanto, as 5 eram prudentes, tinham azeite, tinham Espírito Santo, e as outras não tinham. E quando chega a meia-noite, a Bíblia diz, então à meia-noite ouviu-se um grande clamor. Então meia-noite é divisão entre um dia e outro. Até um dia, à meia-noite, o inimigo tem direito de fazer o que ele quer e bem entende muitas vezes. Mas a partir da meia-noite agora é tempo do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, aquelas 10 que não eram prudentes ou eram consideradas loucas, o que acontece? Elas ignoraram e o noivo veio e aí quando elas foram ali, né, para comprar, voltaram, a porta estava fechada. Então, ainda hoje você tem tempo para se voltar ao Senhor. Então, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.